Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nessa semana vamos falar sobre o filme Shin Kamen Rider, que estreou aqui no Brasil oficialmente pela Prime Video. Vamos comentar o que é que a gente achou. Eu não sou o maior especialista e fã de Tokusatsu, então eu trouxe aqui duas pessoas para falar sobre o tema. O primeiro, João Leão.
Konnichiwa, minasan.
Tá treinado, João.
E o segundo aqui é o nosso querido Zod.
Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver escutando aí. Vamos falar de Kamen Rider. Kamen Rider é muito bom. Konnichiwa, minasan.
Isso, Zod que está sempre nos podcasts da gente aqui de One Piece, né? É figurinha certa, faz parte do elenco fixo.
Esperando o próximo, né? Que nosso bom amigo Felipe Greco tá meio demorante.
Isso depende aí de Felipe Greco para os podcasts de One Piece. E eu sou o Luiz Felipe, apresentador aqui do Nerd Debate de sempre, né? Não se esqueça que aqui no podcast falamos sobre filmes, séries, animes. E agora, Tokusatsu. Você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer aplicativo que você utilize. Caso nos escute pelo Spotify, por favor, nos classifique com 5 estrelas. Vamos lá, senhores. Essas semanas estão muito corridas aí de filmes. Tem muita série ainda para estrear, coisas que a gente ainda vai comentar. E estreou o Shin Kamen Rider, né, no Brasil. Já tinha sido lançado nos cinemas japoneses. Mas qual é a questão? Eu não sou fã de Tokusatsu no geral, assim, né? Principalmente Kamen Rider. Então vou focar em Kamen Rider. Nunca assisti Kamen Rider antigamente, quando era criança, nem nada do tipo, né? Minha experiência mais recente, positiva, foi com o Futopi, o anime do Kamen Rider Double, né? Que eu gostei, amei demais aquele anime.
Assistiu todo?
Todinha, a primeira temporada toda.
Ah, mas você que tem a parada.
Não, gostei demais. Foi um dos melhores animes daquele ano para mim. E é a única coisa assim que eu assisti completo de algum Kamen Rider que eu gostei. Aí eu tentei
Assistiu Black Sun também não.
assistir o Black Sun, o primeiro episódio, mas não continuei, né? Ainda tenho que dar continuidade ou algo assim do tipo. E tentei assistir um que lançou na Prime Video também, que era um que tinha viagem no tempo. Não curti muito o
Zio.
primeiro episódio. E nesse aqui eu vim totalmente assim zerado, porque o diretor é nada mais nada menos do que Hideaki Anno. E lidera esses projetos Shin, né? A gente já tinha feito o podcast aqui de Shin Godzilla, quando lançou, lá em 2016. E agora vem um Shin Kamen
Antes do Kamen Rider teve o Shin Ultraman, né?
Ultraman.
Ah, mas. O Shin Ultraman não tem lançamento oficial no Brasil, não.
Ah, tá. Mas foi pelo Hideaki Anno?
Hideaki Anno.
Também.
Entendi. Então. E Hideaki Anno, né? Pra quem conhece aí, já é diretor e dono da franquia Evangelion, né? Pra quem gosta aí, nós aqui já gravamos podcast dos filmes de Evangelion todos, né? Da
O
franquia
mais recente
do.
é do 3.33. 4, sei lá,
Isso.
né? Mas esqueci.
Não, o último era 3.0 mais 1.0, aquele último lá.
Esqueci a quantidade de números que ele botou no filme.
Mas a gente gravou tanto da franquia do Evangelion, da série normal, né? Quanto do filme, quando lançou o último filme, né? Pra encerrar a franquia. E aqui é algo que eu não tenho propriedade para falar. Assim, eu posso falar da minha experiência como alguém que não conhece a franquia, não conhece as referências, e o que achei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Mas os fãs aqui é Zod e João Leão, né? Vocês que podem falar. A minha experiência foi o seguinte. Comecei o filme perdidaço do que estava acontecendo, porque já começa numa perseguição ali, não tenho parâmetro para entender aquilo ali. Aí
Sim,
eu
que é, que
fui.
é, é a fuga de Rombo da Choca.
Isso.
Da Choca.
Aí eu comecei a ver o filme, tá, beleza. No final, eu entendi que esse filme era alguma prequel de alguma coisa. Porque claramente eles estavam botando nomes ou algumas referências aqui acolá pra referenciar alguma outra coisa, alguma série clássica da parada. Porque eu fiquei. Porque. Fica Olha, óbvio isso. Porque fica assim, ah, qual é seu nome de verdade? Ah, meu nome é tal. Claramente aquilo ali é pra chocar alguém. Pra alguém ficar, eita, é aquele cara,
tá.
Não sei o quê.
Tá vendo como eu disse que Hideakiano é muito subjetivo? O cara que não conhece, pô, fica perdido.
Zod, eu ontem conversando com o Zod, ele disse, ele fez, João, muita gente vai ver aquele final lá e não vai saber o que tá acontecendo.
Pois é.
Porque pra gente que já tá acostumado com essa coisa de fanservice, né? Aquela cena do jeito que foi construída no final com os dois agentes lá, era claramente a intenção de citar o nome de algum personagem que é importante em alguma coisa, né? Pra algum fã gostar de alguma coisa. E o Hideakiano também é safado, Zod, porque ele botou duas coisas lá, que é a cena final dele olhando pro pôr do sol, que aquele ali é evangelho total com aqueles...
Pois é, né, bicho? Aquelas... É isso que eu comentei
com o João. Mas olha só...
Os postes dentro d'água é evangelho total e o plano do vilão lá da borboleta é a instrumentalização humana.
Mas, Luiz, essa história do pôr do sol me permita só um comentário que Ano gosta muito disso, mas ele gosta muito por conta... Aí deu uma pesquisada, né? Por conta dos filmes de cowboy que ele assistia quando criança, tá?
Exatamente.
Que era aquela história, no final do filme, sempre o cowboy lá, o anti-herói, ou o herói, como queira chamar...
Terminava partindo em direção ao pôr do sol.
Isso, partindo em direção ao oeste, ao pôr do sol. Até porque o oeste era a região, vamos dizer assim, selvagem dos Estados Unidos naquela época.
Exatamente,
lá, né?
Exatamente.
É porque ele tem um plano, porque além do pôr do sol, a assinatura dele é o poste dentro da água.
Aí é por isso que eu fiquei na dúvida exatamente se aquela locação, ela existe em algum lugar do Japão, se é digital ou se ele montou a cenografia para fazer aquela cena, bicho, porque cara, é coisa de outro. Além daquelas cenas dele serem o mar, né? Que o mar é aquela técnica narrativa lá que o cara do Gimli. Que o Miyazaki usa, né? Que é uma cena assim, parada, bem espaçosa, que você fica parado assim um tempão e dá um descanso, né? A sua mente. E ele usa isso de uma maneira magistral, assim, sabe? Principalmente com os cenários que ele monta. É surreal. Gosto demais da cinematografia do ano.
Pois é, mas assim, pra mim que não conhece nada, eu pego as referências do Hideaki, como a da instrumentalização humana, né, que é o plano lá do cara, basicamente, o ser humano sofre, vou botar todo mundo aqui de um jeito que ninguém mais vai sofrer, todo mundo vai ficar em paz, não sei o quê, é a ideia do cara lá, né, e tem essa questão das referências do ano, pôr do sol, etc. Tirando isso, o resto, pra mim, eu tentei gostar da parada, mas eu achei o filme tão corrido em alguns momentos, e umas coisas às vezes tão jogadas. As câmeras em primeira pessoa das lutas, eu ficava perdidaço, porque eu acho que seria mais divertido a gente ver as cenas de longe deles lutando, né? Do que as cenas em câmera em primeira pessoa em alguns momentos, entendeu? Eu queria ver a coreografia da luta e não ver a câmera em primeira pessoa, entendeu? Mas vocês que são os que entendem aí, o que é que isso aqui... Me expliquem, o que é que isso está referenciando? A primeira série do Kamen Rider?
Também. Tanto a primeira série, quanto o primeiro mangá do Kamen Rider, tá? Que, se você for ver, aqui no Brasil foram publicados 3 volumes. E esse filme conta o primeiro volume, parte do primeiro volume, conta o primeiro volume todo e o segundo e parte do terceiro.
Exato, ele fez uma misturada bem grande, assim. Ficou bem uma referência mesmo, né? Não foi, ele não seguiu a linha cronológica dos eventos, como as coisas ocorrem, mas ele referenciou muito bem em diversos momentos, né? Inclusive então, na série, João, a Ruriko existe na série?
Existe na série de 70, né? Na primeira série do Kamen Rider.
Pronto, isso. É porque eu assisti o episódio 1, a Ruriko não aparece no episódio 1, né? Só
não, ela aparece lá pro quarto, quinto, se eu não me engano.
Mas ela aparece como o quê?
Ela não é um ciborgue, tá?
É, não é não.
Ela na é série ou aqui no filme? Porque aqui
nem
no
na
filme
série,
eu fiquei.
Nem no mangá.
Aqui
nem
no
na
filme
série,
eu fiquei
nem no
sem.
Mangá.
Eu fiquei sem entender, porque ela fala assim, ah, eu fui criada por um. É uma. Como é que eu posso dizer? Não foi uma mãe, não teve ela. Foi tipo. Foi gestada artificialmente.
In vitro, isso. É porque isso. Assim, Luiz. O
Kamen Rider, mas que ela tem um cérebro alterado de máquina, né? Que consegue fazer algumas coisas.
É porque assim, vê só. O Kamen Rider, ele tanto no mangá lá original, tá? Quanto na série original, ele é um ciborgue, certo? Ele, o Takeshi Hongo, ele era o melhor aluno do professor Midorikawa. Né?
Isso.
Ele era o melhor aluno de Midorikawa. E era um cara que tinha um sonho de viver de corrida de moto.
Tá, esse é o background desse filme ou da série?
Do Hongo, né?
Do Hongo, só do personagem, do primeiro Kamen Rider.
Tá.
Certo? Aí, o professor Midorikawa pega ele, que o professor trabalha pra Shocker, e transforma ele num ciborgue. Porque ele seria, vamos dizer assim, o humano perfeito, e juntando ele com a parte máquina, ele seria perfeito para os planos nefastos da Shocker.
Isso.
Só que, no meio do caminho, o professor meio que se arrepende e não deixa terminar a lavagem cerebral dele para ele virar o robozinho da Shocker, né?
Isso.
E ele foge do laboratório, e quando ele foge do laboratório, ele se rebela contra a organização.
Isso ele seria... foge graças ao Midorikawa, né? O Midorikawa monta todo o esquema pra ele fugir.
Isso seria a introdução do filme. Seria aquela cena lá, o que vem antes da cena da fuga que você disse que você não entendeu.
O ano pulou toda essa introdução, né? Ele acrescenta essas informações ao longo dos eventos, porque ele tá fugindo com a Ruriko, eles avançam, conseguem escapar daquele ponto e depois encontram o professor Midorikawa, né? Mas reconheço que a explicação do Midorikawa acabou sendo muito superficial do que tava acontecendo, né?
Eu assim, na minha humilde ignorância, eu acho que isso aí é porque, de repente, isso já é uma personagem tão conhecida lá para a cultura pop japonesa que não precisa contar a origem. Como pra gente aqui não precisaria contar a origem do Homem-Aranha, do Batman, do Superman, entendeu?
Contar a origem chega a ser maçante, né, em certo ponto.
Exato. Então, assim...
O que me levou a entender que, realmente, esse filme não é para uma introdução de novos fãs. É uma homenagem para a raiz da franquia Kamen Rider.
Isso,
homenagem e prequel.
Tanto que assim, a gente. E depois que eu assisti o filme, eu conversei com o Zod. A gente tava falando de algumas coisas, de alguns eventos, que aqui durante a conversa a gente vai falar que até uma perna quebrada aconteceu no filme.
Uma homenagem a uma perna quebrada, velho. Que tem
que pra mim isso foi.
Foi um acidente, literalmente um acidente, mas que é um acidente que é importante pra história da franquia, sabe? Que a gente vai contar, né? Essa história aí, que é muito divertida.
A gente chega nela.
É muito divertida.
Sim, mas vamos continuar. Então, a Shocker é uma empresa maligna que...
É empresa maligna, não. Ela é uma organização do mal, né? Nos modelos das antigas organizações vilãs que existiam, né, no mundo das histórias em quadrinhos, né, como a Hydra,
Eu achei muito Metal Gear, Tentáculo. Algumas coisas ali, algumas... por exemplo, aquele negócio de colocar o símbolo da empresa e um código de numeração...
Vocês me permitam um comentário, tá? Aqui... Uhum. Vou fazer feito o Renan do Shopping de Cultura. Informação! Informação! Vocês que comentaram ainda há pouco dos postes dentro d'água, aquela locação existe de verdade, tá?
Olha isso, bicho. Quando a gente for no Japão, João Reno vai ter que visitar aquela.
Precisa, com certeza.
Tirar uma foto, né?
Com certeza precisamos, tá? Essa locação existe e ela fica próxima ao porto de Osaka, que fica entre Kobe e Osaka.
Tá doido, bicho? Que lalé bonito demais, velho.
Pois é.
Rapaz!
Aí voltando aqui. Então,
agradeço organização... pela informação.
Então, é uma organização maligna e ele cria pesquisas pra criar aqueles generais dele, aqueles chefes deles ali, que são misturas de animais com seres humanos. No geral, eles são ciborgues ou são seres...
Todos são ciborgues. Todos são ciborgues, tá? Mas aí, o que é que ele faz? Ele entende que...
Não foi a impressão que ficou pra mim, entendeu? Pra mim pareceu mais biológico do que ciborgue, aquela galera toda.
Uhum. Porque tanto no mangá quanto aqui no filme eles falam que os seres mais evoluídos que tem na Terra são os insetos e os humanos. E aí a junção dos dois seria a perfeição.
Isso.
Entendi.
E aí ele tem a primeira referência à série, tanto a série clássica quanto ao mangá, né? Que é o primeiro inimigo deles, né? Que é o monstro-aranha, né? Clássico. Inclusive o Kojima, que é muito fã de Kamen Rider, né? Ele, logo que anunciou o lançamento do Shin Kamen Rider, ele disse, né, que o vilão que ele tinha mais medo na infância era o aranha do Kamen Rider. Do episódio 1 do Kamen Rider clássico.
Então, tá explicado muita coisa de
tanto,
Metal Gear.
E tanto no mangá quanto na série, o primeiro vilão é o Aranha.
O primeiro vilão é o Aranha. E também, né, no retorno dos Kamen Riders na Era Heisei, né, após o falecimento de Shinomori, o primeiro vilão do Kuga também é o Aranha. Também foi o
Exatamente.
Então quer dizer, Zod, que a unidade cobra de Metal Gear Solid 3 é uma referência a Kamen Rider.
Muito provavelmente.
Entendi.
Kojima é fisasco. Maluco o Kamen Rider.
Tá explicado muita coisa.
Muito também.
Então assim, beleza. Mas essa aranha que a gente tá vendo aqui, isso aqui que a gente viu aqui, é o passado dessa primeira série, que você tá dizendo.
Não.
Como assim, passado?
Não é o passado.
Esse filme é uma prequel ou é
recontando? A gente vai chegar coisa? Nesse ponto também. Vamos seguir falando dos eventos.
É assim, imagine que a história do Kamen Rider começou agora. Esse é o primeiro Kamen Rider.
Certo. E a série que vocês estão dizendo, a primeira série lá, é o quê? Porque é o que eu tô dizendo. O filme ficou parecendo que fosse uma prequel da série.
Vamos para universos paralelos, certo?
Isso.
Certo.
Essa Entendi. É a primeira série de Kamen Rider, que é o primeiro mangá de Kamen Rider, que é esse filme. Todos são os primeiros em universos paralelos.
Ele condensou um monte de informação como se...
O mangá tipo, um remake, é diferente da série, certo?
Em pontos. Isso.
Tem elementos semelhantes, mas é diferente em pontos. Por quê? O mangá, da mesma forma que aconteceu com o Evangelion, o Hideaki Anno, ele seguiu um caminho do mangá, certo? No anime, e o Yoshiyuki Sadamoto, que era responsável pelo mangá, seguiu um caminho pelo mangá, certo? Então, alguns eventos destoam, e os universos são diferentes, embora a mensagem que eles quisessem passar no final fosse a mesma. O que acontece com o Kamen Rider série é a mesma coisa. Shinomori seguiu só por um caminho do mangá, que o mangá foi lançado junto com a série, né? Eu pensei que tinha sido antecipado, mas João pesquisou e viu que foram lançados ao mesmo tempo.
Isso.
E aí cada um seguiu um. Inclusive, acho que já chegou um ponto bom pra gente falar da curiosidade da perna quebrada, né, João? Curiosidade da perna quebrada é o seguinte, inicialmente na série existia o protagonista que era o Takeshi Hondo, certo? Que era o Kamen Rider. Por volta do capítulo 7 ou 12, eu não lembro,
Capítulo 7.
7, né? Pronto. O Takeshi Hongo, durante as gravações, sofre um acidente de moto e quebra a perna.
Ah.
E ele fica impossibilitado de atuar como Kamen Rider, né? Porque mesmo que os caras usem os dublês lá, né? Que no Tokusatsu, raramente o ator é o mesmo cara que fica dentro da roupa. Ele não tinha condições mais de atuar, na série. Aí a galera mudou o roteiro.
Criou o segundo Kamen Rider.
O segundo Kamen Rider, que é o Itmonji lá, né? É, Hayato Itmonji.
Eu não acredito, velho, que essa foi a parada toda lá. Meu
verdade.
Curiosamente. Não,
e outra, e no mangá, como ele estava sendo lançado quase que em simultâneo, foi também criado um evento para que fosse inserido o Itmonji, Hayato, para que não ficasse tão distante da série televisiva.
Foi. Sendo que a lógica que, pra mim, né, pelo menos, o contexto que o Ishinomori usou pra trazer o Itmonji, eu achei bem mais interessante que na série, né? Que na série, o Hongo, né, eles dizem que ele vai embora do país, um negócio assim.
Isso.
E o Itmonji chega e aparece e segue o legado dele, né? No mangá, não sei se eu digo agora, o Hongo, ele morre, né? Aparentemente
ele morre.
Ele luta na metade do mangá, assim, na metade, ele luta contra um supercomputador lá. E aí ele deixa o legado dele.
E o supercomputador nesse filme, né? É representado, inclusive, pelo Borboleta.
Pelo Borboleta, exatamente. O supercomputador é representado pelo Borboleta. Porque o supercomputador realmente é um negócio muito datado, né? Você usar um supercomputador pra ser um vilão, né? Era uma coisa muito.
E o Borboleta era o filho original do cara que queria ser o motoqueiro.
Isso aí foi totalmente criado pelo.
Isso é novo. Nem na série, nem no mangá.
Isso aí foi coisa do ano, né? Isso aí é a assinatura do ano. Que aí ele colocou toda aquela crise existencial, né? Que os trabalhos do ano, ele sempre coloca essas a palavrinha, essas discussões, né, a respeito.
É, mas tem umas coisas que eu achei um pouco esquisitas.
Peraí, pô, eu não terminei a história da perna, não.
Diga
aí, curiosamente, o ator do Takeshi Hongo, quando começou as gravações do Shin, esse filme, quebrou a perna durante as gravações. Foi, bicho.
Sério?
Quebrou a maldição.
Logo no começo das gravações, tipo, anunciou Shin Kamen Rider. Aí na semana seguinte, o ator, que os primeiros atores que foram confirmados foi ele e a atriz da Uri. Né? Uma semana depois, o ator tá incapacitado de gravar porque quebrou a perna. Meu amigo, quando você vai assistir, os caras vão lá e quebram a perna do Takeshi Hongo. Única e exclusivamente para referenciar as pernas quebradas ao longo da história do Kamen Rider.
Que é aquele momento do antes da luta do Louva-a-Deus. É ali que você tá dizendo? Que tem uma...
Quando ele tá lutando com o Itmonji.
É. O bicho dá uma quebrada, meu amigo, nas pernas dele. Ele cai. Aí depois o Louva-a-Deus, metade Louva-a-Deus, metade Camaleão, mata a mulher lá, né?
Mata o Uri.
O João que tá assistindo a série, já apareceu o Itmonji?
Já.
Rapaz,
ele já se encontrou com o Hongo assim? Eles se tratam como já, da já. Série assim? O Hongo e Itmonji?
Não, primeiro é cacete.
Achei tão legal aquele.
Depois que ele ficou um amiguinho, mas primeiro é cacete valendo, viu?
Então.
Agora
eu entendi e faz algumas coisas fazem mais sentido essa questão do Hideaki pegou tudo que tinha de história no passado. E tá recontando do jeito dele algumas coisas aí,
exatamente,
né?
Exatamente.
E assim, mas no final desse filme, é assim, ainda tem mais coisa pra se contar?
Sim.
Entendi. Porque o K também ficou pra lá, né? Ninguém falou mais dele.
Como é?
O K não teve mais nada na série, né? Ele aparecia ali de vez em quando, o robô de terno.
O K é o seguinte, ele é somente... um link da, ele é, vamos dizer, aquele personagem para explicar as coisas, entendeu?
É. Ah, ele não é um vilão.
E não existe
não
também,
é...
eu acho que o Kai existe.
Não existe.
Ó, o Kai também não existe, foi coisa do ano também. Foi ano que acrescentou.
Ah, sério?
Né? E assim, Luiz, o primeiro episódio da série do V3, que seria o terceiro Kamen Rider, aparecem os dois primeiros Kamen Rider.
É. Entendi. Que eu apresentei pra João, que já tem uma adaptação moderna deles, né? Que é de 2008,
isso.
2009.
Que é The First and the Second. É, muito legais.
Dois filmes, né? É, muito legais. Isso. E é realmente um remake. E é um remake, assim, um pouco mais fidedigno. Porém, também tem uma assinatura muito diferente. Também,
sim.
Tanto do mangá quanto da série. E eles acrescentam, né, na história do The First Next, o V3, né? O Kamen Rider V3 aparece. Eles juntaram praticamente três séries, né? Nessa sequência aí.
Uhum.
E que é muito bom, viu? Recomendo também, Luiz. Não recomendei pra João, não, aí. É porque
eu
é bem
faturo
também, né? Bem caceteiro.
Sim, sim.
Tem uma narrativa bem direta, assim, as coisas acontecem. A luta também dos dois, né? Do primeiro e do segundo. Do um e do dois é muito boa. Tem os Henshin também, né, bicho? Porque no mangá também é legal isso. Né? O Henshin não existe, né? Ele não usa o termo Henshin, transformação, nem para esposa, nem nada. Ele simplesmente sobe na moto, coloca o capacete. Que o capacete tem um vínculo lá pra ele poder, que isso eu gostei, achei muito legal do filme, né? Porque o Wano criou aquele lance do Prana, né? Ah, não, porque existe o Prana, e o Prana, você tem que absorver o Prana através do cinto e tal. Achei legal.
Isso foi criado pelo Hideaki.
No mangá é o vento, né? É, no mangá é o vento, né?
Porque assim, o Prana é pra a crença lá, principalmente oriental, né? O prana é como se fosse a força vital, pô. E isso existe mesmo, uhum, tá? Tanto pro budismo, uhum, quanto pro hinduísmo.
Ah, sério? Ah, legal. Por isso que tem sido o termo criado.
Só pra tirar uma questão aqui. O Shin Ultraman foi lançado em 2022, mas não foi dirigido pelo Hideaki. Ele foi só roteirista, tá?
Ah, não foi dirigido pelo ano,
não? Não, foi
não. Parece
foi
tanto, velho. Tem todas
eu ia dizer, as... Os ângulos e o final aberto estão lá.
Foi
tem
o Shinji Higuchi que dirigiu.
Tem todas as assinaturas do Hideaki. Tá doido. Tem pôr
não,
do
eu achei
sol,
estranho porque ele
final,
não apareceu
final,
na lista, entendeu?
Tudo,
ele não apareceu tudo. Ele não apareceu na lista nas direções dele. E...
Mas, rapaz, ele deve ter colocado os adendos lá no roteiro. Não é possível. É porque coloca esse cara aqui no pôr do sol...
Não, com certeza.
A tecnologia também que eles usaram, assim, do ICG para as lutas é bem parecida. Esse é outro ponto também, assim, que eu tenho um ponto de crítica no Kamen Rider, né? Eu esperava um pouco de lutas mais assim, tradicionais, né? Com coreografias dos dois lutando e tal.
Isso.
Infelizmente,
assim,
eles fizeram todo o ICG, né?
Na minha cabeça, quando eu vi o anúncio do Shin Kamen Rider, e eu não sei absolutamente nada da franquia, eu pensei o seguinte, bom, pelo pôster, eu acho que eles vão fazer um negócio assim, mais sério e mais pé no chão, entendeu? Tipo assim, como se fosse um Kamen Rider na vida real. Então eu pensei que eles iam explorar mais coreografias de luta, de Kung Fu, alguma coisa assim, um negócio mais... mais... como é que eu posso dizer?
Realista mesmo.
É mais realista, mais...
Tipo Nolan. Uma coisa mais Batman-Nolan.
Eu
não pensei no Batman-Nolan. Eu pensei mais nos no filmes mais recentes do... O John Wick. Tipo, as coreografias e... Em John Wick você entende absolutamente tudo que tá sendo feito em tela. Entendeu? Tudo. Todas as coreografias, as lutas, as armas usadas... Quem tá batendo em quem, o que tá fazendo com o que, você entende tudo. Eu pensei que ia ter uma coreografia mais assim, mais... Como se fosse quase uma dança, de tão bem ensaiado. Uhum. Entendeu?
Sim.
Aí, realmente,
eu
foi
pensei
muito
que ia ser mais. Eu pensei que eles iam referenciar um pouco as antigas coreografias dos próprios Tokusatsu, né? Porque era uma coisa bem crua, assim. Era bem...
Sim.
Inclusive nos primeiros, né, era, a coreografia era bem assim tosca, né, assim, um pouco que eu vi, você vê aquela mão passando bem distante assim da cara do cara, né?
Aham. Uhum. E muito soldado da Shock redançando ao redor do Kamen Rider.
Bicho, quando o Aranha, acho que é logo no começo do filme, tem um momento do Aranha tá sozinho, aí do nada aparece um monte assim,
normal. Bichos. É porque isso aí, Luiz, é realmente o seriado antigo, tá?
É,
que assim, do nada aparece uma porrada de gente. Isso aí é tudo que é Tokusatsu. Tanto é que se você for. É porque eu acho que você nunca assistiu. O primeiro contato que eu tive com Tokusatsu foi com Jaspion e Changeman.
Não, Power Ranger tem isso. Só que eu tô acostumado em Power Ranger porque, tipo, o vilão jogava uns parafusos e os parafusos viravam os bichos, entendeu?
Entendi.
Ou então, o vilão era um bruxo, aí ele invocava os bichos do chão. Ou então eram os bichos de pedra.
Tokusatsu é assim, aparece do nada. Um belo óleo, cabelo, todo mundo ali escondido, atrás de arroz, entrando nas paredes.
E acabou-se.
É pior do que Stormtrooper, né? Só sangue pra levar cacete.
Só. Isso. E assim,
e esse filme é sangue, viu? Esse filme é sangue.
Sim, tem umas ceninhas bem sangrentas, né?
Nunca mais eu tinha visto um negócio bora assim.
Mas o que eu achei estranho é porque foi o seguinte, não sei se vocês perceberam que começou bem sangrento, bem gore, né, sangue voando tal,
vai ficando
e
tal, e
close fechado, né, tipo, mão entrando fechado, no peito do cara, sangue, pé no não sei o que e tal, vai ficando mais leve, o sangue vai desaparecendo e volta no final de novo. Eu fiquei sem entender por que teve essa...
Isso deve ser coisa do ano, né? Porque a morte ele colocou assim pra deixar mais crua, pra você... entender o dilema do Rongo, né? Ei, eu matei um monte de gente. E ele mata, tipo, no automático, né? Ele transforma, isso. Ele chega, luta, de repente ele pá, dá um murro na cabeça do cara, estoura, dá um murro no peito, arranca o coração.
Tem uma cena que ele tá falando lá com a Vespa, que ele diz, né, que tirou o capacete, porque se ele continuasse com aquele capacete, ele ia matá-la.
Matá-la, não ia.
Porque ele tava perdendo o controle.
Não ia se conter. Eu acho que foi mais uma questão assim da gente que o ano usou pra gente sentir, né, o dilema do Rongo, né, de não querer matar, de querer lutar contra a natureza, né, que nenhum, pelo menos clássico assim, nenhuma série Kamen Rider é tão violenta quanto, né?
Mas esse dilema passa muito rapidinho, né?
Né? Até porque começa a enfrentar os androides, né?
Uhum.
Os outros ciborgues, ele luta logo com o Timon.
E isso aí eu vou chutar, vocês me respondam se foi inventado pelo ano ou não. Essa parada aqui, os agentes da Shocker, quando morrem, eles evaporam lá, vira aquela espuma e derrete. Inventado ou não?
Licença poética.
É.
Porque assim...
É só uma desculpa pra não ter uma equipe depois pra limpar a sujeira.
É quase. Porque assim... em Tokusatsu você sabe que tudo explode, né?
Sim. Faltou a explosãozinha.
Aí ano dessa vez usou a espuminha.
No Black Sun, os monstros lá, quando morrem, eles não viram espuminha também. Talvez tenha sido uma homenagem ao Black Sun.
Pode ser.
Eles viram espuminha também.
Tem que ver quando lançou o Black Sun e ver se deu tempo, né?
Deu.
Deu sim. Todo Black Sun, olha. Você tem que entender que tudo isso foi planejado antecipadamente. Tudo isso faz parte do projeto de aniversário dos 40 anos dos Kamen Riders. Acho que é 40 anos. Tá.
40 não, 50, cara.
50, 50, 72, né? 50 anos.
50.
2022. Aí, olha só. Anime do Futopi é programa de aniversário dos 50 anos do Kamen Rider. Shin Kamen Rider, programa de aniversário, Black Sun, aniversário. Tudo isso é aniversário, pô. Tudo isso tá no programa de aniversário. Projeto de expansão dos Kamen Riders de venda de direitos. Como o Sato comprou os direitos de todos os Kamen Riders da Toei pra tomar conta na América Latina. Faz parte do projeto de aniversário do Crispo.
Entendi.
Isso tá, e agora o programa de expansão, né?
Não sei se vocês viram que ele tá com cinema agora, né?
Eu ia dizer isso. Eu gostaria muito de ver esse filme no cinema.
Pois é, né? Pois é, pois é, pois é.
Gostaria muito.
Eu concordo plenamente.
Quando você for em São Paulo, cinematografia desse filme chama... aí,
tá doido?
Você conversa não, com o Nelson Sato.
Essa semana já tem uma conversa com ele. Vou até dar ideia pra ele pra ver se ele vai passar ou não no cinema. Se ele pode passar no cinema, né? Ainda tem isso.
É, tem essa questão do direito.
Tem que negociar o direito lá com a Toei, né? Não sei se tá disponível.
Eu não sei se ele pode passar em cinema, se foi só pra liberar pra streaming. Não sei como é que foi, mas.
E é um cinema do caramba, viu? Tanto lá de fora como lá de dentro.
E o preço é acessível, bicho. É 30 conto, pô, o ingresso dele lá.
Isso.
Em São Paulo? Tem noção disso? Tá
e
doido.
Perto de um metrô, ainda tem essa, colado com o metrô.
Colado. É.
Como cultura tem que ser, de fácil acesso, pô. Tá doido.
Uhum.
Pois é.
Pois bem.
Continuemos. Eu fiquei, assim, com essa sensação de estranheza o tempo todo. Eu queria, assim, dar uma relaxada, mas como eu não... Fiquei o tempo todo na dúvida. Caramba, isso aqui, sabe, ele tá muito corrido. Eu achei muito corrido, assim, todo mundo, né? Tipo, como é que eles sabiam a localização de alguns dos agentes lá, dos chefes, né? Como é que eles sabiam a localização
ali,
da galera?
Mas ali,
do nada,
quem tava dando a localização eram os policiais. Naquela conversa que eles fazem... com ele e com Yuri. Os daqueles dois agentes lá, dos policiais, eles dizem que tem mapeado uma porrada de gente, só que eles não podem fazer nada porque eles não têm poder pra isso.
Mas precisa, eles matam ainda a Scorpion, né? A Scorpion eles matam.
É, exatamente. Então, essa era uma dúvida, né? Por exemplo, eu acho que no mangá o Kamen Rider ele enfrenta 6 monstros, se eu não me engano, né?
Eu acho que é isso.
Tem o Aranha, tem o Morcego, tem o Serpente, que não teve nesse, né?
Isso.
A Abelha, eu não lembro.
Eles citam o Snake no final, né? Ele tá aí.
E nesse, ele matou praticamente 6 monstros também. Mata o Aranha, mata o Morcego, isso. Mata a Abelha, mata aquele híbrido lá de camaleão com o quê? Que é que o bicho era?
Louva-a-Deus, né? Que aquele ali não existe.
Aquele lá foi inventado.
O Borboleta e a Vespa.
O Borboleta, que é o último, já são 6, certo?
E a Vespa.
A Vespa. E ainda enfrenta o Itimonde, né? Então, se você for observar, assim, pra um espaço de 2 horas, e a história, assim, ter começo, meio e fim, concluir todos os arcos, e chegar numa batalha final, além de ter a reviravolta ali do Itimonde, né? Que aparece o inimigo e se torna aliado. Achei muito bem escrito, bicho. Sério mesmo.
E botaram um monte de genérico depois, uns 6. Uns 6 Kamen Rider genérico, né? Teve isso também.
Inclusive isso
é porque aquilo ali acontece. Né? No mangá acontece aquilo ali, aquela perseguição do túnel lá dos Kamen Rider.
Aquela ali, João, chegou pra você vai enlouquecer com a cena do túnel. E eu reconheço, velho. Ficou irada demais. Ela só precisava de um pouquinho mais de luz. Quando ele chega no final, ali, ele decide lutar, velho. Mas a perseguição, bicho, não existe
é
não,
muito
véio.
Legal.
Tá doido, velho. As fotos, caramba.
Não, e o ângulo que ele faz a cena toda é absurdo, pô.
É, você consegue... E o pior, você consegue entender tudo que tá acontecendo bem claro e rápido. Cara, Tomasa, bicho. Aquele túnel ali gigante.
Uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que eu não sei se é viagem minha ou não. Vocês notaram que a Ciclone, ela é meio que senciente, porque tem uma hora que tá ele e a Ryuriko andando vem andando só atrás deles.
É, mas só apareceu isso em uma cena, eu acho que eu lembro.
Mas foi o suficiente pra gente entender que ela é meio senciente. Feito a Battle Hopper da série do Black.
É.
Porque no quadrinho a moto é totalmente diferente, tá?
Ah, é, né?
Meu amigo, João Leão tá um especialista de
no minúsculo espaço de tempo, viu? De Black Sun pra cá, viu? O cara já é um profundo conhecedor da franquia. Das minúcias.
Olha,
das minúcias.
Com a licença do comentário, é porque, como Bárbara diz, eu durmo muito pouco. Então eu tenho muito tempo pra fazer as coisas logo.
Meu amigo, o cara botou pra descer, velho. Todo tipo de conteúdo relacionado o cara consumindo. Tá doido. Esse é o fã.
É, no filme, a personagem que eu mais gostei foi a Ruriko.
Sim.
É, só que aí eles botaram a trama, não, porque a Vespa é amiga dela de infância, não sei o que e tal. Eu fiquei chocado naquela cena que a Vespa tinha desistido, aí o policial chega e dá um tiro nela. Eu fiquei, caralho.
Não, ali foi tenso, ali pesado, foi pesado.
Meu amigo, pensei foi que pesado, ia dar ali. Certo, pensei que ia funcionar, mas.
Uhum.
Perdão. Inclusive, antes disso, eu já tem um diálogo lá, né? Que o policial disse que, tipo, não vai pesar, vai fazer o que tem que fazer, né? Sabe o que, é que eu pensei que ia acontecer no final? Que o Kamen Rider ia matar todos os vilões e ele ia ser morto pelo policial no final. Como que quer dizer? Bom, todos que foram feitos foram destruídos, menos você. E eu pensei que ele ia morrer no final, entendeu?
Uhum.
Eu pensei que ia ter essa reviravolta no final. Porca, aí depois ver essa cena matando ela, que já tava rendida, eu pensei, bom, é isso mesmo. Vai caminhar pra ele se virando contra ele, né? Contra o Kamen Rider, mas não aconteceu.
É porque, como a gente tinha comentado, Luiz, não esgotou tanto a série quanto o mangá, tá? E mesmo assim, no final do mangá, né, não sei se pode contar isso. É spoiler aí, não é? Porque, vamos lá, é de 72,
não,
então.
Não, pode falar.
É um spoiler um tanto quanto atrasado, né? É. O Takeshi Hongo, o corpo dele morre e eles conseguem recuperar o cérebro dele e tal, não sei o que. Vamos dizer assim: a impressão do cérebro dele é recuperada. E é posto num corpo totalmente sintético.
Totalmente sintético. Melhorado. Entendeu? Com a mesma forma do Kamen Rider 1.
Isso. Só que não tira mais não tira mais o capacete. Outra coisa que Zod até que me chamou a atenção, que eu achei massa, foi que no mangá, ele, quando tá transformando, ele fica com as cicatrizes no rosto. E no filme, logo nas primeiras cenas, velho, aparece. Eu chego. Eu vibrei.
E não tem na série, né? Na série não tem esse lance da transformação, né? Tanto não ele tem. Quanto o Itimonde, né? Sendo que a do Itimonde é menos grotesca do que a do Takeshi, realmente.
Até porque o Itimonde já é aprimorado, né? Tanto é que ele é mais forte, mais rápido e tal.
Aí no filme eles colocaram o lance do Henshin, né? Que o Takeshi não tem, o Henshin não. Mas ele usa o único essencialmente só esteticamente mesmo, né? Porque ele também não tem. Ele só precisa ativar o cinto.
O cinto lá do prana.
Você não precisa coletar o prana. É. Você não precisa coletar o prana como eu. Eu simplesmente ativo.
Uhum.
Engraçado, mas tem
o mesmo movimento, né? Do Kamen Rider. E quando ele se apresenta como Kamen Rider Nigo, é muito show, né? Kamen Rider da Nigo, muito massa.
Eu achei legal. Bem jogado aquela cena do morcego, né? Achei bem assim, sabe?
Mas reconhece que o CG do morcego ficou legal.
Não, o CG do morcego ficou legal, mas assim, quando tava perto dele, não era CG, né? Parecia ser uma máscara mesmo ali de...
Uma maquiagem, né?
O CG era dele voando. Mas eu achei tão assim jogada a batalha, foi tão rápida assim. Ela chegou sozinha, ela fingiu que se rendeu, aí chega o Kamen Rider.
Todas elas não, Luiz, tu não achasse rápidas não. Todas as lutas eu achei.
Eu achei rápida. Todas eu achei rápida assim, mas
inclusive
eu achei muito jogado.
A luta do Ron com o Shimonji também é muito rápido. Que poderia ter dado uma atenção mais, mas foi o tempo que o Wano conseguiu achar pra...
E olha que o filme tem
2 horas, bicho, né? Exatamente. Brincadeira não. É. Você percebe o esforço dele em não querer fazer que a história se estenda tanto.
É, eu não consegui descobrir quanto foi gasto pra fazer o filme. Mas uma coisa eu digo, viu? Foi muito mais barato que o filme da Marvel e o CG não tava desejando muito, não. Porque os últimos filmes da Marvel, meu amigo...
Desde o olho do na testa do Doutor Estranho. Doutor Estranho. A coisa vem só até cair.
É,
mas é normal, João. A gente não encontrou orçamento de filme japonês. É normal.
É, eu procurei, mesmo. Mas eu não consegui achar. Sou muito franco nisso, tá? Não consegui achar de jeito nenhum o orçamento do filme.
É, eles são muito difíceis de liberar. Aqui no Ocidente é normal, né? Eles liberarem esses valores. É, lá não. Lá é muito difícil a gente ver alguma coisa.
Uhum. Beleza.
E como esperado, sucesso de bilheteria lá, né?
Sim.
Arrecadou muita grana. Muita grana.
Eu sei que aqui, eu vi aqui que dá 15 milhões de dólares total. De...
O quê? A bilheteria?
Sim, do Shin Kamen Rider.
Japão ou no mundo?
No mundo. É porque aqui no mundo ele só tá incluindo Japão e Hong Kong, que foram os dois cantos oficiais que ele foi lançado, entendeu?
Eu ia dizer isso. O mundo, qual, o que é o mundo pra eles?
É, que em Hong Kong foi lançado em junho, 22 de junho, e no Japão 17 de março. Ainda vem o resto ainda, né?
Não, e assim, e a gente não sabe aonde mais vai passar em cinema, né? Porque assim, a gente sabe que a Prime lançou em 200 países, né?
Ah, então foi... dificilmente vai pro cinema agora.
É, então não vai pro cinema. Entendeu? Então,
lançamento mundial, né? Em todos os países onde a Prime reside, né? O que ficou disponível no catálogo.
Não vai mudar muito.
No idioma local, né?
Não vai mudar muito, né? Do que tem. E eu não sei. Eu não sei se isso é verdade, mas eu tava conversando, o pessoal disse que as legendas desse filme foram feitas por... uma AI da Prime, hein?
Nossa, então tá explicado.
Sério?
Né? Porque tem umas inconsistências que eu fiquei sem entender, como, por exemplo, a gente sabe que o nome da franquia é Kamen Rider, né? E eu acho que é uma franquia internacional. Não. Então, teoricamente, em todo canto...
Não, o nome da franquia é Masked Rider.
É Masked Rider? Ah, então tá explicado. Porque traduziram o nome do... traduziram pra Motoqueiro Mascarado.
Porque é isso mesmo.
É. Não sei, mas é mais legal ver Kamen Rider.
Inclusive, também
e Kamen Rider quer dizer motoqueiro mascarado, meu amigo.
Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, uma coisa é você chamar de Power Rangers e outra coisa é chamar os guerreiros do poder, entendeu?
Sim, patrulheiros do poder.
É, o ano você percebe também um esforço dele em querer definir que o Masked Rider é também um gafanhoto, né? Porque eles chamaram ele definitivamente de batalhão, né? Batalhão, que é o gafanhoto.
O tempo todo chamam.
É, até na nomenclatura do capacete tem lá, choque, é Bata 01, Bata 02.
Isso.
Ah, então tá explicado, João. Se for um IA mesmo, tá explicado, porque eu achei essa legenda esquisitíssima. Algumas coisas assim... Sabe que parecia que tava...
Uma
tradução ao pé da letra? Sabe, sim. Que tava faltando contexto melhor ali, que tava... palavras estavam sendo ditas de forma que às vezes não faziam muito sentido, né? Precisava assim de uma humanização da palavra.
Talvez para o cara que conhece japonês assim, o cara tenha notado mais claramente, né? Mas assim, realmente.
Mas aí não teve dublagem, né?
Bom,
não teve dublagem também. Foi lançado direto só com a legenda.
É igual ao Black Sun, né? Até hoje não tem dublagem, né? E muito dificilmente vai haver.
Vai não. Nem sonho com isso.
É. Se bem que o Shin Godzilla é dublado, né?
É.
O Godzilla que tem lá é dublado. E não tem lugar algum dublado. Sabe, dublado no Prime.
Uhum.
Ah, mas se foi isso aí. Mas triste que eles tenham botado uma IA pra fazer a legenda da parada, porque...
Agora, Luiz, eu acho que isso pode ser uma tendência, viu? Inclusive, o mercado da dublagem mesmo, eu acho que tá sofrendo aí. Por quê? Recentemente, eu vi um vídeo de uma IA dublando uma pessoa e, assim, mudava até o movimento de boca da pessoa pra ficar parecido com o som, a pronúncia do que ele falava em
outro idioma. Do idioma,
isso. Inclusive, essa semana...
Eu já mandou pra mim, inclusive, um aplicativo, né? Que você baixa.
É um aplicativo, isso mesmo. Eu mandei pra ti, não foi?
Mandou. Caption.
Anderson Gaveta fez um vídeo essa semana falando sobre esse tema. É bem legal a forma que ele analisa essa questão.
O YouTube já está colocando essa tecnologia para fazer as traduções simultâneas de todos os vídeos, de todos os idiomas também, disponíveis. Enfim.
Uhum.
Assim, né? Vamos ser sérios. Acho difícil isso, essa aí no implacável. A IA, eu sei que ela tem que melhorar muitas coisas, assim, e vai ocupar muitos espaços. Pode levar algum tempo, mas essa questão aí de dublagem agora e tradução de legenda, boy. É óbvio que já tá no nível aí que dá pra usar sem problema.
É. E aí você ainda cortava um bocado de problema, né? Por exemplo, o que a gente falou até pouco mesmo da Sato Company. A Sato Company teve um problema muito sério recentemente com a dublagem, com o dublador, né?
É, exato.
Porque a época que foi feita a dublagem dos seriados, não existia o streaming, então ele não era contemplado no contrato. Aí, de repente, existe o streaming. Prato. E aí? Vai fazer o quê?
Isso. Segundo de anúncio, Sato já resolveu tudo isso.
Já resolveu. A gente teve uma conversa com ele que ele disse que já resolveu com mais de 90% das pessoas. Só falta uns 2, 3 que estão ainda meio dando trabalho, mas assim... Mas já resolveu com mais de 90%. Então, entende-se que até esses 2, 3 se vierem fazer confusão, é má fé.
É, dadas as circunstâncias, né?
É.
Já não se tinha me explicado isso aí, mais ou menos.
Então, tem isso aí.
Pois é, e sobre o Shin Kamen Rider, alguma coisa a comentar? Eu vi aqui que existe já uma obra do Kamen Rider chamada Shin Kamen Rider.
Tem, que é até um filme de terror, tá?
É.
Oficial?
Mais 18. Oficial.
É, oficial.
Tá história do Shin Kamen Rider? Não é Shin Kamen Rider, é Kamen Rider Shin, né?
É, Kamen Rider Shin é diferente, é porque é o seguinte... É. Ishinomori queria que o Kamen Rider ele fosse um negócio mais cru e assim, e até nesse filme agora mesmo desse que a gente tava falando, do Shin Kamen Rider e não Kamen Rider Shin, ele, você vê que a personagem, né, do Ishimonji termina sozinho, tá? E Ishinomori queria isso desde o início, queria que o Kamen Rider fosse um cara que fosse atormentado, fosse complexado e que terminasse só. Um cara realmente um cavaleiro solitário. Uhum. O que é que acontece? Lá atrás, idos de 90 e alguma coisa, não vou lembrar quando, foi feito esse Kamen Rider Shin pra agradar Ishinomori. Inclusive, ele aparece em uma cena do filme.
É mesmo, né? Ele aparece,
tá? No filme. Aparece uma das cenas.
É a presença ilustre da Anri também, né?
Exatamente. A androide Anri do Jaspion trabalha no filme. Ela é uma chefe de polícia. E tanto é que esse Kamen Rider Shin, ele tem uns elementos muito fortes do mangá do Kamen Rider Black. Por quê? No Kamen Rider Black, quando ele se transforma, as roupas dele se rasgam, tal, não sei o quê. Porque aquilo ali... aquilo ali é um exoesqueleto, né? Como se fosse um inseto mesmo. Nesse Kamen Rider Shin acontece o mesmo. Tanto é que ele é bem bestializado. Quase como aquela ideia inicial do Hulk, do Jekyll e Hyde, né? Enquanto tá como... O médico é um cara centrado, inteligente e tal, quando vira o monstro, vira uma besta. A mesma coisa nesse Kamen Rider Shin, tá? E é bem legal. Agora sim. E se vocês estavam achando que esse filme tinha cena gore, não vá assistir Kamen Rider Shin não, que você não vai aguentar não. Porque ali tem cena gore. Tem uma cena que ele arranca a cabeça do outro que sai num pedaço da medula espinhal do cidadão.
O Shinomori também gostava assim, desse negócio um pouco longo. Ele sempre foi frustrado porque, como os Kamen Riders da TV é feito para o público infantil, aí tinha que ter um monte de limitação, né? Aí os caras tinham que ter toda vez uma briga para convencer o Shinomori. Aí ele... Aí fizeram esse filme só para agradar o cara mesmo. E os fãs do trabalho dele também, né? Que quem acompanha o Shinomori deve ter curtido muito.
Não, e vamos falar
que falaram Shinomori... tanto de Shinomori, quem é Shinomori?
Olha, boa pergunta, cara... né? É mesmo,
é somente o cara que criou Kamen Rider, criou Cyborg 009 e criou uma franquia que também, assim, é muito pequena, sabe?
Não dá dinheiro,
muito pequena, não dá dinheiro não, que é Super Sentai.
Somente.
Ah, eu procurei aqui, eu tô vendo, ele morreu em 98... Mas até Power Rangers é acreditado no nome dele.
Sim, porque Power Rangers é Super Sentai que fizeram um bem bolado pra poder botar na televisão norte-americana. Ó,
americana.
Caramba, que doideira. É muita coisa que tem aqui, muita coisa.
Ó, esse Kamen Rider Shin tem ele no YouTube, certo? É de graça. Completo. Deixa eu só dar uma olhada aqui se ele tá legendado ou tá dublado.
Geralmente tem as legendas em inglês, mas aí o YouTube tirou. Não sei se ainda tem, não. Eu, quando vi o episódio 1 do Kamen Rider 72, eu vi com as legendas em inglês.
Não, mas eu tô falando o filme, tá?
Sim, o Shin é. É, eu esqueci de dizer isso também, né? Outra coisa.
Ele tá aqui, ele tá legendado com legenda em português no YouTube.
É, porque tem um canal oficial da Toei que também tá na.
Isso, é no canal da Toei. Toei Tokusatsu World Off.
Exato. Aí também faz parte do cronograma de aniversário dos Kamen Riders, né? Eles têm pelo menos dois episódios de cada série, e às vezes um filme, como o caso do Kamen Rider Shin, disponível gratuitamente no canal deles para você assistir a qualquer momento. Né? Isso também faz parte do programa que eles criaram para expansão, né, do conteúdo.
E,
né?
esse Kamen Rider Shin, o monstrão, foi do aniversário de 20 anos da série, tá? Do Kamen Rider.
Então é 92.
É.
Mas, no geral, como consideração final sobre aqui o Shin Kamen Rider, vocês, como fãs, o que é que acharam? E vai ter continuação ou não?
Continuação eu duvido.
Também acho que não.
Duvido muito que tenha continuação. Como filme é muito legal, como homenagem é muito legal, até porque faz homenagem ao mangá, à série, à franquia, né? É um filme, eu achei um filme divertido. Eu acho que uma pessoa que nunca viu nada de Kamen Rider vai assistir, vai entender, vai gostar. De repente não gosto muito do final, porque o final realmente é aberto, tá? Mas eu acho que vai gostar. Se a pessoa já leu o mangá, vai gostar mais. Se já leu o mangá e assistiu a série de 70, aí vai se deliciar, certo? Mas eu acho que é isso. Cara, agora só uma observação, tá? A menina que faz... A atriz que faz a Huri lá... Oi. Huri Huri. Feito a Vespa Chama. Né? Huri Huri. Cara, eu achei ela muito bonita e muito boa. Porque eu vim ver aqui uns outros trabalhos dela. Ela consegue realmente mudar totalmente de um trabalho pro outro, tá?
Não é? E lembrando
que... E assim, e a escola dramática japonesa oriental é diferente da nossa, né?
É diferente.
Porque é com muitas caretas, não é? Muitas caras e bocas que pra gente é até meio incômodo, mas ela consegue...
Tem muito mesmo gestual, usando... né?
Isso. Ela mesmo com esse gestual todinho, dá pra gente aceitar legal, cara. Eu realmente, pra mim, ela foi uma surpresa. Foram duas surpresas que
eu fiquei chocado, João? Quando eu fiquei chocado, quando ele coloca o capacete pra ver o que ela gravou, aí ela faz uma gravação normal, sorridente, assim, mas com mais expressões, e a próxima já é a gravação dela próxima ao que a gente já viu durante o filme todo, né? Que ela é mais séria, sem muita...
Isso!
Né? Bem diferente mesmo, assim, e é a mesma pessoa.
É, eu achei... Cara, eu vou ser sério pra você, eu fiquei... Foi uma surpresa grata. Foram duas surpresas gratas. Foi ela e o cara que faz lá o Black no Black Sun.
Tá, ele ganhou o Oscar, né? O ano passado com aquele filme.
Foi? Drive. Isso.
Oscar, assim, o melhor filme é estrangeiro.
Estrangeiro. Eu achei tanto ele quanto ela atores muito bons, que assim, que o Ocidente... perde, até porque a gente tem muito preconceito com essas produções orientais, por conta desse gestual todo, por conta da escola, que pra gente é meio indigesto, porque a gente não tá acostumado. Mas, quando você para um pouquinho e vai vencer um pouquinho o preconceito, cara, é muito bacana, tá?
Eu não tenho que comentar, porque eu já acompanho há muito tempo, aí eu já tô meio familiarizado com isso.
Como eu não tô, né?
Se surpreendeu.
Me surpreendeu. Segundo Bárbara, Zod me estragou, tá?
Mas vou assim, carregar as peso agora pro vida inteira.
Acabou, velho. Acabou. Pra você, acabou. Mas assim. Mas tipo, teve muita coisa que eu vim assistir recentemente. Exemplo foi Ghost in the Shell. E eu tinha um preconceito muito grande e tal. Eu assisti, vou ser sincero que não achei esse balaio todo que o pessoal fala, mas é muito legal, principalmente as últimas cenas, tá? Que é aquele debate lá, um debate muito moral até, da evolução, não sei o quê.
É.
Eu achei muito legal.
E muito pertinente, né? Pro mundo de hoje, né?
Isso, atual demais.
Coisa assim, levando em consideração que pelo menos uma data, Ghost in the Shell, 88 também, década de 80.
Isso, antigão. Não, cara, é como você tinha me dito, que o final do Kamen Rider do mangá é muito, muito, muito subversivo à época, porque imagina, tu pegar o personagem principal,
o protagonista,
matar ele e depois transformar ele num robô total, porque antes
isso,
ele era um ciborgue, depois
na
ele
década de 70
virar um robô, cara, é muito legal.
É muito a pena, fora da curva, bicho.
A pena é que nesse filme não teve isso. Se tivesse, eu acho que seria fantástico, sabe? Mas
eles estão referenciando,
mas ficou bom. Mas ficou bom.
Mas assim, é isso que eu ia comentar, sabe? Como o final do filme é praticamente a metade da história do mangá, né?
Isso.
Ele segue a jornada dele como Kamen Rider, que ele assume o nome de Kamen Rider, deixa ser Kamen Rider 2, e assume o nome de Kamen Rider. Então, pra gente que é fã, como ponto de vista do ano sempre é subjetivo, eu acredito que o rumo ele volta em algum outro topo, em algum outro ponto, tá entendendo?
Sim.
Óbvio que não vai ter continuação, óbvio que ele não vai fazer outro filme, até porque como o Shin Godzilla, como o Shin Ultraman, é porque vocês não assistiram o Shin Ultraman. Bicho, o Shin Ultraman, velho, eu sei que o ano não dirigiu, mas ele escreveu, cara, o final é revoltante, porque ele não mata nem salva o protagonista, o Hayato lá. Ah, esqueci o nome do original Ultraman. Ele derruba o final e se foi.
nem sabe se o cara morreu, se tá vivo, clica e fica todo mundo naquela, ele vai voltar. Putz, bicho. Aí é a mesma coisa do, do... Assim, pra quem é fã de Ultraman, nem sabe que ele vai voltar, sabe? É a mesma coisa esse Kamen Rider. Se você lê o mangá, se você acompanha, se você vê, você sabe que o Rongo ele vai voltar. Mesmo que ele não precise contar, sabe? Então, pra mim, eu acho isso brilhante, assim, como homenagem, sabe? Por isso que eu gostei muito do final. Não foi pontual do jeito que a gente queria que fosse, né? Mostrar até a interação que ele tem com o Hayato no final, que eles ficam conversando um com o outro, né? Que a inteligência artificial vai junto com ele nos lugares, com o Hayato no mangá. Achei isso muito irado. Eles ficam trocando ideia, ele fica passando a experiência dele de Kamen Rider pro Hayato. Vitimandi, né?
Uhum.
E eu gostei demais desse ponto aí que o Ano usou, sabe? De ter trazido isso à tela. Que eu sempre fiquei na dúvida, que eu não sabia se isso era trabalhado na série clássica, sabe? Mas eu imaginei que não, porque, como eu disse, são circunstâncias completamente diferentes, né? Como nasce o número 2 na série, como no...
E na série clássica, o que é que aconteceu? Como o ator que fazia Rongo tava machucado, e o dublê, quem faz lá a cena de vestido, né, do Kamen Rider, aí o ator ficava dublando o dublê. O dublê aparecia e encaixavam a voz do ator.
A voz. Exatamente.
E eles botavam o ator falando aqui como se fosse o... como é que eu posso dizer? Usando mesmo o capacete, rotina, né?
Isso hoje virou rotina, né? Atores, nenhum... Hoje virou rotina, né? Nenhum ator, ele se veste como Kamen Rider, né?
Nenhum.
Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Ele de capacete, eles não deixam a voz clara. Eles deixaram a voz de um jeito... Mostrando Sim. que ele está de capacete, entendeu?
Cara, eu achei isso muito bacana, velho.
É, irado demais.
Achei muito bacana. Todo mundo de capacete e a voz era abafada, como se estivesse realmente no capacete.
Eu achei muito bacana. Muito massa.
Pois é, senhores. Então, agradecer aí a presença de vocês. Parabéns, João, aí, o novo... Fanzasso otaku de Kamen Rider.
Tô com mania. O cara é fanzasso, tô com status agora. Todos os conteúdos. Metal Hero. Só tá faltando consumir Super Sentai agora. Mas Metal Hero e Kamen Rider.
Já tá valendo, viu? É porque Super Sentai tem uma barreira ainda com Super Sentai, que é a barreira Power Ranger, né?
Uhum.
Porque eu digo isso? Porque, vamos lá, Power Rangers eu acho que esteve em 94, 95, não lembro.
É por aí.
Né? Em
96, lembrei. 96.
Pronto, 96. E nessa época eu já era aborrecentezinho, queria namorar, tal, não sei o que, achava muita leseira esse negócio. Principalmente os inimigos dançando ao redor dos heróis.
Aí
eu ainda não consegui quebrar essa barreira aí. Mas daqui a uns dias eu consigo. Cara, o caminho é lida sem volta. Eu tô lendo mangá.
Pois é.
Não, mas é porque realmente o acesso do Brasil pra essas obras, Super Sentai principalmente, né? O Kamen Rider até chega oficialmente aqui. Mas Super Sentai é muito difícil. Muito
o Super Sentai ele não é disponibilizado mundialmente mais para lugar algum, porque os direitos do Super Sentai fora do planeta são da Saba.
Fora do planeta? No universo?
Fora do, foi mal, fora do Japão.
Ah, tá.
É da Saban,
A Saban comprou os direitos de exibição mundial da Toei. A Toei exibe a série no Japão, terminou a exibição, o direito é da Saban. Aí ele já tem um Power Ranger já montado pra fazer. Geralmente ele tem um delay de 2 anos.
Aí eles não exibem o Super Sentai e faz sua própria versão pro resto.
Aí em nenhum lugar do planeta, o Super Sentai que é exibido no Japão, ele é transmitido por nenhuma mídia oficial. Ele só é transmitido pela Saban como Power Ranger.
Pois
infelizmente.
É, complicado.
Ah, sim. Luiz, só me permita lhe indicar uma coisa e indicar para quem estiver ouvindo. É, estava disponível na Prime, não está mais. Vai ter que dar uma procurada aí para ver como é que consegue assistir. É um tokusatsu, mas é um tokusatsu mais adulto, tá? É, vamos dizer assim, é, aquele que fala Y lá, né? Jovens adultos, que é chamado de Garo, G-A-R-O.
Ah, isso aí é das antigas, né, Garo?
A primeira temporada dele tem uma porrada de temporada, tá?
Mas tem, a primeira muito temporada, tem temporada, tem filme, tem muita coisa.
É, mas a primeira temporada de Garo é bem legal, tá? E como eu tô dizendo, é pra jovens adultos que eles chamam, né? Que assim, é mais violento, tem um negócio meio sobrenatural, meio carregadinho assim, porque a cultura sobrenatural japonesa, oriental de uma forma geral, é bem diferente da nossa, tá? É bem, bem pesadinha e é bem legal essa série.
Sabe, deve um ter que eu assistia na Rede TV quando era mais novo, era Ryukendo.
Ryukendo?
Esse ainda não conheço, não.
É, Ryukendo, ele é uma dessas séries que a galera chama de Henshin Hero, sabe? Porque a gente tá acostumado a muito conteúdo que vem da Toei, que é Metal Hero, Kamen Rider e Super Sentai. Mas existem outras produtoras de Henshin Hero no Japão. Tem a Tsuburaya, do Ultraman, SS Grimeman. Tem a produtora do Garou, que não é Toei, nem é Tsuburaya. Enfim, tem muitos outros, né? E o Ryukendo é um dessas. Então, o Ryukendo, ele é como um Cybercops da nossa geração, né? Década
Sim.
de 80, 90. Cybercops era um seriado, tokusatsu, que não era da Toei. É tanto que, pra gente, né? Primeiro que não tinha luta na pedreira, né? Não tinha luta na pedreira. A pedreira era da Toei. E segundo que até a narrativa, os efeitos visuais são completamente diferentes. E o Ryukendo é dessa vibe aí, né? Entendeu? Da produtora lá do Japão que fez a série. É bem infantil, é feita pra vender brinquedo, que tem umas chavezinhas, né? Tem umas espadas, uns negócios. E ela é ali do início dos anos 2000. E ela é Henshin Hero. Você gostava, Luiz, de Ryukendo?
Assistia porque passava junto de um dos Full Metal lá, que eu não lembro se era o.
Era o primeiro. O que passava primeiro. Era o clássico. Não era o Brotherhood.
Então. Era uma época que a TV tava ligada e eu assistia o que passava ali na RedeTV nessa hora e achava interessante, assim.
É, passava por conta das 6, 7. Assistia episódios esporádicos, né? Nunca fui fã, assim, pra acompanhar Ryukendo, né?
Isso. Era Mas que
é a mesma fórmula, né? É a mesma fórmula, né? Dois heróis transformam, lutando mal, organização do mal, lutando bem.
Armadura.
Armadura, monstrinho da semana. Eles invocavam os dragõezinhos lá, né? O negócio.
Tinha isso.
Não tinha robô, né? Não tinha robô gigante.
Não lembro desse detalhe. Também não lembro se eles tinham moto. Acho que eles tinham moto.
Moto tinha. Eles eram elemento de Metal Hero, né? Deles.
Mas assim, fiquem atentos aí a Sato Company, né? Que sempre eles estão trazendo alguma coisa, alguma produção, algum projeto,
é pra quem
exibição.
Quiser acompanhar algum Kamen Rider, né? Existe licenciado, distribuidor oficialmente pela Sato hoje no país.
Isso.
Prime também, né? A gente tem Kamen Rider Kuruga, Kamen Rider Agi, Kamen Rider Build,
Black RX.
Black RX, é.
Amazon.
É, mas a Amazon não é da Sato, não. E a Amazon Prime, ela tá só em inglês, né? Não tem.
Eu sei que tem um canal Tokusato, que é no YouTube, né? Que
pronto, isso aí é da Sato. Aí lá também tá disponível.
O primeiro episódio de uma pancada de série, tá?
É, tem dois episódios na realidade. Tem
tendo na sequência dos Heisei, né? Das séries Heisei. Porque ele não traz série antiga, anterior, da Showa, porque parece que tem umas cláusulas aí de conteúdo que é em HD, né? Hoje parece que o Prime só distribui em HD. Ele não traz as anteriores à era Heisei, porque parece que HD só tem do Kuga pra cá, né? Mas no site, no canal dele, no Tokusatsu, tem dois episódios de cada uma das séries. O Uga, a Gita, na sequência, que foi lançado no Japão, né? De 2000 pra cá. O Uga, a Gito, Ryuki, Faizo e, por último, o Build, né? Que é um dos mais novos, que é de 2017. Foi o último da era Heisei, né? Que até hoje é considerado pelos especialistas, né? O melhor Kamen Rider de todos os tempos.
Isso.
No só YouTube do Tokusatsu, no YouTube do Tokusatsu, eu tô vendo aqui, ó, tem completo legendado em português e espanhol. Jaspion, Giban, Jiraiya, Kamen Rider Black, Kamen Rider Zio, Kamen Rider Black RX.
Isso. Espanha, e também, pra quem quiser acompanhar, o Kamen Rider é gratuito também, tem no Pluto TV, né? Pluto TV tem o Kamen Rider Black, tem o Jaspion também, tudo gratuito lá. O Jiraiya, eu não tenho certeza se tem o Giban. E o Zio, ele passa no canal da Tokusatsu no Pluto TV também, né? Ele fica lá passando como se fosse uma TV, né? Os episódios sequentes. O Zio eu assisti todo também, tá? O Zio é uma série de aniversário, né? Dos 20 anos da era Heisei, né? Aí ele tem uma ponta de todos os Kamen Riders que vieram anteriores ao Zio. Ele é um pouco infantil, assim. Tem uns designs que eu não gostei muito, né? Mas, em geral, é bem legal. Luiz tem um pouco de preconceito porque ele não gostou dos efeitos visuais, né, Luiz?
Esse é da Viagem no Tempo?
Sim.
Não curti muito. Eu gosto muito de Viagem no Tempo, mas não curti muito. Mas, como eu disse, eu achei o Kamen Rider que eu gostei, que foi o Futopi, né? O anime lá. Seguindo nesse caminho aí do anime, eu vou assistir os Kamen Rider que aparecer. Gostei muito.
O Futopi, ele é continuação direta de uma série oficial também, que é do Kamen Rider Double, né? Ele é de 2010.
Luiz, tenta ver se tu consegue assistir o Kuga. Talvez você goste.
É, o Kuga. Tô acompanhando.
E a dublagem do Futopi na Crunchyroll é maravilhosa, velho. Muito boa. Muito
divertido. Próximo passo, acho que eu vou assinar a Crunchyroll.
20 pontos, cara, demais. O conteúdo demais do Crunchyroll. João Leão lá, olhando, capinando animes pra assistir do Crunchyroll. Acredito nisso.
É isso aí, rapaz. É o fim do mundo mesmo. Estamos caminhando pro fim do mundo.
Eu tô dizendo, rapaz. Vocês não acreditam?
Rapaz.
Mas é isso, agradecer aí pra esse episódio de João Leão e mais um podcast. Essas próximas semanas aí vão ser bem agitadas, muita coisa vai sair. Vamos arrumar, vai terminar a Invasão Secreta. Vamos gravar também da segunda parte de The Witcher. Tem muita coisa aí pra gente comentar aí. Então é isso.
Não perdi meu tempo ainda pra assistir The Witcher, eu tô com medo.
Olha aí. Então é isso, obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
Valeu, galera, até mais, assista o Kamen Rider.